Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Oi, eu sou o Igor, sermão do Williams, e hoje a gente vai falar sobre o Contrato Vitalício,
o filme do Porta dos Fundos.
Se me corta mesmo, filha
da puta? Sorry, desculpe.
É isso aí, então vamos lá.
Então, a gente acompanhou a campanha de divulgação do filme, né? A gente acompanhou. Eu acho que antes de falar sobre o filme, seria legal a gente falar sobre isso, porque Porta dos Fundos, ele não fez a divulgação tradicional, né? Que seria só banners, trailers e tal. Ele visitou os principais canais de YouTube do país, e lá ele deu uma entrevista e tal, fez uma participação, né, pra trazer o jabá do filme.
Porque esse tem o público deles, né, Glauber? Certa pessoa já usou esse termo, mas eu vou reutilizar o termo. É o público deles, né? Então eles estão pegando o público, né? Exato. Eles foram em vários canais. Eles fizeram um vídeo, o Fábio Porchat fez vídeo com o Omelete, fez vídeo com a Kéfera no canal dela, lá dos 5 minutos, fez vídeo com o Christian Figueiredo, com vários canais.
Foram pipocando,
que foram pipocando cinema. Também, é. Eles foram em vários canais. Só que agora, como já lançou o filme, eles já pararam de ir. Eles também foram no programa, foram na Xuxa, foram no Legendários, sábado.
Não foram em nenhum da Globo?
Não, não que eu saiba.
Bom, eu achei isso legal porque é uma... Eles, assim como no início da carreira do Porta dos Fundos no YouTube, eles mostraram que é possível fazer conteúdo de qualidade e tal, e ter uma grande audiência. Eles também mostraram que é possível você não usar a grande mídia, fazer uma puta divulgação e conseguir chegar ao público.
Eu acho que nem precisava de muita divulgação. Se eles lançassem 2, 3 trailers, já tava bom. É. Porque se você pensar, se for todo mundo que se inscreveu no canal for assistir o filme deles, eles já viram a maior público de um filme nacional.
Bom, então, antes da gente ir no cinema, a gente mostrou o trailer pra nossa mãe, convenceu ela a ir junto, né? Pra gente ir os três no cinema. E ela gostou do trailer. Então, a nossa mãe é o típico público, tipo, médio mesmo de cinema, né? Que vai esporadicamente e tal, não acompanha bastidores. Então, isso significa que o trailer conseguiu pegar o público que não conhece Porta dos Fundos.
E o trailer eu achei bem melhor do que um monte de trailer de filme brasileiro, né?
Ah, sim, nossa, sem dúvida. Porque o trailer dos filmes brasileiros, ou eles entregam o filme todinho pra, tipo, você vai vir no cinema
até o final
e não vai se frustrar, ou é aquela coisinha básica, né? De ou, sei lá, se for um drama, aquela coisa mais...
E não tinha
um
pôster no final, né? Que sempre tem aquele pôster vagabundo no final, né? E o, se eu não me engano, o diretor falou, o Ian SBF, que ele editou o trailer.
Ah, legal.
Até no último filme dele que ele fez lá com o Fábio Porchat do Entre Abelhas, ele que editou, só que aí ele mandou pra produtora e eles colocaram, e a produtora meio que fechou o trailer assim.
É, e o filme ele tá nas mãos de grandes, né? Tá nas mãos da Paramount, que é uma produtora gringa.
Paris Filmes
também, que é grande.
E a Telecine, que é a Globo.
E a Telecine, que é as mãos da Globo ali. E claro, a própria Porta dos Fundos, que virou uma produtora de conteúdo já, isso é fato. Bom, então vamos à sinopse do filme. O filme basicamente acompanha dois amigos, um cineasta, né?
Você
um
lembra
diretor,
o nome deles?
E o...
Você lembra o nome deles?
Calma! E o protagonista. O ator. O ator é o Rodrigo. E o diretor...
É quem?
É...
Isso mesmo.
Quem é? Gente, é o Gregório do Vivi.
É o Rodrigo.
Tá? É o Gregório do Vivi.
É o Rodrigo Rogério?
O Fábio Porchat e o outro resolve. Sei lá, não lembro. É. Aí, beleza. Aí a gente começa o filme neles em Cannes. E aí
você
eles...
não vai contar.
Ah, tá. Não, é o sinopse, menino. E aí eles ganham o filme de o prêmio de melhor filme. E aí, na empolgação da comemoração, eles. O Rodrigo, que é o ator, faz um contrato no guardanapo de próprio punho, falando que ele vai participar dos filmes desse cara a vida inteira. Assim, vai ser
Contrato Vitalício,
que é o nome do filme. Beleza, só que aí entre a noite da nossa, gente, eu tô gaguejando demais. Nossa. Hoje, hein? Meu Deus do céu.
Espero.
Ai, Jesus, vamos lá. Então, aí na noite que eles assinam esse contrato vitalício aí no guardanapo e tudo mais, no dia seguinte eles já vão voltar pro Brasil. Só que entre a noite e o dia, o cineasta, que a gente não lembra o nome, que é o Gregório do Vivi, desaparece, sem mais nem menos. E aí passa 10 anos, o cara não aparece mais. E aí, quando o Rodrigo retorna pra Cannes pra ser jurado de um dos prêmios, É, ele vai, ele visita esse mesmo quarto. Quando ele abre a porta do banheiro, quem tá lá?
O diretor. O amigo dele.
10 anos depois, beleza. E aí nisso começa toda a trama e o diretor vai fuder a vida do...
Porque o diretor fala que foi abduzido por alienígena.
É, ele inventa uma história que ele foi abduzido por alienígena do centro da Terra e que assim, não pode confiar em ninguém. É uma coisa meio ficção científica com comédia. Com
e que eu achei legal que o filme inteiro eles não explicam isso daí, né?
É.
Porque na verdade ele ficou doido. Eu
se
senti
torna,
que ele ficou doidão.
Se torna
ele
um
só ficou
principal.
Doido.
Mas aí você... Enfim, a gente pode falar muita coisa, mas... É...
Fala muita coisa
aqui. Gente, eu tô fazendo bíblica aqui pra vocês não saberem o final do filme, tá?
Não pode falar o final?
Bom, mami saiu do cinema detestando
que
o filme. Mamãe não gostou.
Você também não gostou.
Então, não é nem que eu não gostei. Eu gostei do filme, mas, por exemplo, uma coisa que me incomodou muito, que eu achei um grande compilado de várias esquetes.
Não, não é nada a ver.
Não,
nada.
Calma, deixa eu me explicar. Não é que eles copiaram, eles pegaram uma base de várias esquetes ali. Tinha a esquete da cadeia, a esquete da mulher, da...
Qual é a esquete da
preparadora
cadeia?
Preparadora de elenco. Você via vários sinais do que eles já fizeram.
Mas não é que eles pegaram sinais que eles já fizeram. O único sinal que eles já fizeram foi da preparadora de elenco, que lá é um personagem que tava no
base de ideia.
Esquete.
Não falando que eles pegaram o personagem e levaram pro cinema. Tô falando que muitas das ideias eles reaproveitaram pra compor o filme.
Quando tem cena... Mas tem que pensar que é bem óbvio, que eles foram pelo caminho óbvio. Porque sempre quando é filme de comédia, tem cena na cadeia, o que acontece com o cara? O cara vai numa cadeia que tem um cara que gosta de homem.
Não,
é
não,
sempre assim.
Não, eu não tô falando isso, eu tô falando que várias situações ao longo do filme, você consegue remeter a vídeos que eles já fizeram, entendeu? A, tipo de abordagem, crítica social.
Fala, então, fala qual?
A abordagem. Sei lá.
Tem a única que eu achei que ficou igualzinho o vídeo foi a produtora
não,
de elenco.
A produtora de elenco.
A preparadora de elenco. Aquela ficou igualzinha.
Deixa eu ver outras. Ah, é que eu vou lembrar.
Viu? Olha lá. Viu? Não
mas,
tem.
Mas na hora eu lembrei de muitos vídeos do
Oca. Não tem nada.
Do Porta no YouTube.
Não é porque aquele é o estilo deles. Eles fazem piada daquele jeito.
Sim, pode
fazendo
ser.
Crítica com o pessoal. Porque não, tinha crítica a um monte de coisa. Crítica ao pessoal que fica ligado na internet o tempo inteiro. Que o trabalho deles é isso. E o cara chega a ter tanto que... Eu não posso falar. Então, crítica do trabalho, porque a mulher do Fábio Porchat é vlogueira e tal.
Não, mas assim, os pontos que eu gostei do filme foi essa crítica social de que as pessoas, elas não estão mais prestando atenção nelas mesmas e nem nas pessoas
Nossa,
ao redor.
Gente,
que eu tô gaguejando tanto. Nem nas pessoas ao redor. Então, tipo, a gente tinha personagens ali que tava conversando com outros, mas tava no celular, então não tava ouvindo direito. E aí tomava decisões em cima do que ele achava que eu via, enfim. Eu isso achei bem legal. As críticas sociais do filme é muito boa. As críticas do filme ao próprio cinema também é bem legal.
E eu achei legal que tem uma metalinguagem no meio, porque...
Explica o que é metalinguagem.
Metalinguagem é o filme falando do próprio filme. Ou, sei lá, o livro falando do próprio livro.
É a obra falando da obra.
Eu acho que daí eu posso falar, não posso? Daí da Oi? Porque o filme
sim,
é patrocinado
claro,
pela
claro,
Oi. O filme
sim.
é patrocinado pela
e
Oi.
E aí, antes do filme começar, a gente tem todos os patrocinadores aparecendo no início.
Isso. Aí o diretor fala assim: eu odeio esse o diretor do filme, alguém gosta de ver. Ah, odeio esses patrocinadores. E a partir de hoje, eu falo assim: ah, mas a gente conseguiu o patrocínio da Oi. A gente vai falar Oi e nada.
E aí?
Nada de Oi. No meu filme não tem Oi. Que palavra que a gente vai falar? Oi. Exatamente. Oi a gente não fala. Oi a gente vai falar. Aí outro cara chama: ô, Gregório, Oi? Ah tá, oi, ah tá, oi a gente
e aí ele também ele fala que ele detesta esses patrocínios que aparecem no início do filme, que ele fala que polui o filme e tal, não sei o que. É legal isso mesmo. É, mas o filme, pra quem vai só atrás de comédia, pode ser um pouco frustrado. Porque tem pontos...
Repete o quê? Pode ser um pouco o quê?
Frustrado.
Ah, tá.
Porque tem pontos de comédia, tipo, a gente tem pontos que dá até muita risada.
Aquela...
Tem outros pontos que você só dá risada porque você acompanha o Porta dos Fundos, que são meio que piadinhas internas.
Eu achei legal porque
um dos pontos legais do filme é que ele valoriza quem acompanha eles na internet.
Uhum.
Então, o público que tá saindo da internet, tá indo pro cinema, pagando ingresso pra assistir Porta dos Fundos, ele tá sendo levado em conta. Falando, você quer assistir a gente na internet... Essa piadinha aqui é pra você, eu achei isso legal. Eles dosaram bem isso. Mas algo no filme ficou faltando pra mim, eu não sei. No meio do filme eu achei um pouco arrastado. Talvez a atuação do Fábio Porchat me irritou um pouco.
Ah, mas você, porque você acha que ele não trabalha bem.
Mas vou combinar que tinha um momento muito forçado.
É, tinha um
ele é engraçadíssimo forçado em algumas cenas, mas assim, momentos um pouco mais dramáticos ou um pouco fora de piada, eu achei muito, muito forçado.
Mas se eles tivessem trocado, colocado,
a sei lá, Tati o... Lopes também, eu achei ela...
Se tivesse colocado, sei lá, bom. O Gregório do Vivier como principal, porque eu achei o Gregório do Vivier trabalhou bem bem melhor do que o Fábio Porchat.
Ele conseguiu convencer a gente muito mais de ser um personagem de cuzão, de ser um bosta, de ser doidão.
Ele trabalhou bem melhor
do que o Fábio Porchat. É porque o Fábio Porchat é aquela coisa comercial.
Uhum.
A decisão de colocar ele como protagonista é: Fábio Porchat vende. Ponto. Uhum. É isso. Não é porque ele é um puta ator, não sei o que. É porque ele vende. Basicamente é isso.
Mas outro ponto que eu achei legal é que eles. É porque eles conseguiram fazer várias piadas para vários públicos. Que nem a. Teve piada que eu ri sozinho, que você e a mãe não riram.
Uhum.
Teve outro que, tipo...
Só a mãe riu e a gente não riu.
Só nossa mãe riu e a gente não riu, que nem aquela piada do peido lá.
É, ela achou aquilo engraçadíssimo.
E eu não achei tão engraçado.
Sim, eu achei muito engraçado.
Então, tipo, eles fizeram piada pra vários públicos. Eu acho que se a sala tivesse mais cheia, iria dar mais...
A gente teria
um
termômetro melhor, né?
Teria, porque tava muito vazia a sala que a gente foi. Mas eu gostei do filme, a direção do Ian é sensacional.
Não, a direção realmente.
Só, é claro que eu achei meio cansativo também em umas partes.
Então, mas eu acho que o que me incomodou no filme, e eu, quando eu olhava pra nossa mãe, ela tava com uma cara dela. Gente, tinha hora do filme que eu queria ir embora, porque tava muito chato. Tava chato assim, o diálogo tava meio ruim. A condução tava meio estranha, sabe? Tipo, parecia que eles não tinham muita ideia pra colocar no miolo. Aí eles insistiam na coisa de gravar um filme, porque ao longo do filme, esse diretor, ele retorna, né, e tal. E ele quer gravar um filme com base na experiência que, entre aspas,
Ele teve
durante esses 10 anos. E aí eu acho que eles enrolaram muito nisso.
Eu acho que eles enrolaram muito,
sabe? Aquela coisa de... Porque assim,
porque no filme tem diretor... uma maior parte do filme é dentro do estúdio gravando outro filme, né?
Eu não sei se aquilo foi uma questão de custos também, mas enfim. E aquelas partes também que o Gregório, tipo, o personagem do Gregório usava a casa do Rodrigo, que é o Fábio Porchat. Uhum. Eu achei aquilo um pouco meio avulso, sabe? Toda hora, tipo, ele ia pra casa e ou tava bagunçada, ou tinha uma festa, ou não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que, não sei. Talvez tivesse.
Eu acho também porque. Eu acho que ficou muito cansativo também, porque eles focaram muito no personagem principal, né?
Isso.
Você não vê nenhuma.
Por exemplo.
Nenhuma cena que é só o coadjuvante sozinho.
Júlia Rabelo, a produtora de elenco, foi subaproveitada.
Ah, já vai mais.
Não, ela é muito boa. As cenas dela. Aquela mulher é sensacional. É tipo, o menino de cabelo enroladinho, que é engraçadíssimo também, eu acho que foi um pouco subaproveitado. A Tati Lopes ficou. Nossa, ela ficou no estereótipo total, né? Tudo bem que era a intenção. Uhum. A intenção dela era, tipo, vamos fazer a blogueira de moda e maquiagem estereotipada, fútil, superficial e tal. Os méritos do filme não desmerecem essas partes.
Uhum.
Mas ainda assim, não é um filme que você sai do cinema, tipo, nossa, meu, que sacada, que nanana. Porque eu acho que as partes que cansam meio que te frustram um pouco. Aí você sai do filme, tipo. Ah, beleza, é um filme bom, assim.
Não, eu achei o filme, é claro que não é o melhor.
Tem mais pontos positivos do que negativos, mas os negativos atrapalham de um jeito.
Repete
que...
Repete negativos, não?
Negativos. É que, gente, eu tô levemente gago. Aí o N.
Eu vou cortar depois essa porra, deixa você sair.
Ai, me desculpe.
Então, aí o... Mas eu igual você falou, tem mais pontos positivos que negativos.
Sim, muito mais.
E eu achei bem melhor do que, tipo, aquele SOS Mulheres ao Mar.
Ah, não, valeu.
Aqui, SOS Mulheres Amar, aquilo é um filme de sketch. Por quê?
Que você compila várias cenazinhas.
Várias cenas engraçadas. É um filme do Adam Sandler nacional.
E, gente, a Giovanna Antonelli, ela tenta, mas ela não consegue ser engraçada.
Ah, ela é engraçadinha.
Não, ela é engraçadinha. Aí eles colocam as outras duas palhaças, que é pra dar
um
equilíbrio.
É um filme de comédia da Adam Sandler.
É.
Aí tem tipo uma história principal, que é ela achando alguém, que ela achando amor. Mas é umas cenas separadas, porque tipo, tem uma cena separada dela no cassino, outra cena separada dela dançando na balada.
E aí um dos méritos...
Se você pegar separado, assistir só as cenas, você entende.
E aí um dos méritos do filme do Gregório Vivier é que eles vão contra a maré, né? Porque
eles fazem uma história mesmo, começo, meio e fim.
de comédia, se você colocasse, por exemplo, dois protagonistas homens, você colocaria eles ou numa farra, ou, sabe, numa situação escrachada.
Se fosse duas mulheres, ia ser achando alguém
ao amor, ou então se recuperando de um divórcio e tal. E aí, o legal do filme é o seguinte, é que eles criam realmente uma história. Se aquilo fosse um drama, poderia ser um drama de... Poderia ser uma ficção científica bacana. Uhum. Poderia ser uma história, sei lá, de fantasia. Enfim, é um roteiro de filme.
Uhum.
O a mais é que é uma comédia, né? Uhum. Então eles dosam bem. Mas eu achei legal isso, que eles se preocuparam em fazer um roteiro de filme. Então eles se preocuparam em fazer um compilado de cenas pra você dar risada. Isso é fato.
Mas eu acho que a qualidade, qualidade de comédia deles comparada com a comédia dos outros é bem melhor.
Sim, não, sim. Porque é uma comédia mais inteligente,
isso,
é mais ácida,
não é mais, né? Não é que nem aquela comédia, que nem eu falei, dessa Samaritan's Mark.
Que é pra você dar risada. O tombo.
Isso, o tombo é as duas amigas se beijando, sim. É a menina engraçadona, sendo com roupa toda espalhafatosa.
É você forçar, né?
É. Eles, e isso que eu gostei do filme. A direção também é muito foda. Tem um plano sequência, achei muito foda do...
Sim.
Seguindo o Fábio Porchat, assim. Aí pega a câmera e fica girando em volta deles, fica mó desesperado.
As transições de cenas também eu achei legal.
As transições
legal.
Também. Isso era meio legal. Star Wars, né, fazendo
é,
assim.
Achei muito bom. E a maneira como eles invertem a lógica da cena, né? Tipo, tem uma cena que o Fábio tá deitado, mas a gente assiste a cena vertical.
É,
eu achei muito
tá
bom
pé.
Aquilo.
Uhum.
A transição de uma cena pra outra, tem uma a parte que eles estão no hotel em Cannes, a maneira
quando
como eles passam
dorme,
da noite pro dia.
É, ele acorda
muito
de
legal.
Dia, muito bom.
O filme é muito bem montado, a direção de fotografia foi muito bem cuidada.
Eu achei, porque você não ficou depois dos créditos, mas as cenas podem crédito, aquelas cenas que aparecem.
Eu fiquei assistindo.
Nossa, muito engraçado.
Só mais saiu, mas eu fiquei assistindo.
Muito engraçado aquelas cenas.
Eu achei legal.
E o pagodinho ele fazendo.
É, achei bacana.
Sentiu o pagodinho.
Eles pegaram a coisa meio de...
Então, eu achei que é bom. Eu acho que no futuro, nos próximos filmes, que com certeza vai ser tipo Porta dos Fundos, com o Vitalício. Porta dos Fundos.
Sim, vai ser
Jorge, não sei o quê. Porta dos Fundos, a história de não sei o quê.
É, vai ser Porta dos Fundos alguma coisa.
E eu acho que no futuro eles vão melhorando. Porque esse filme já foi bom, mas dá pra melhorar bastante.
Não, dá pra melhorar muito, assim. Então eu acho que assim, pra resolver a canseira que a gente teve nesse filme aí, talvez mudar o protagonista.
Mas eles não mudaram, você acha que muito Fábio Porchat?
Sempre Fábio Porchat.
Vai ser sempre
Caralho,
Fábio Porchat.
Né?
Vai ser sempre
porque
Fábio
ele não é um bom ator,
ele
né?
vende.
Pra conduzir um filme, é
ele
foda
vende.
Isso.
Ele vende.
Bom, enfim, o filme tem muita coisa boa, assista, vale a pena sim o ingresso, mas não vá achando que você vai, tipo, cagar nas calças, tudo dar risada e nem...
Isso.
Ter um super.
Tem cena que você vai cagar no
seu carro. Sim, tem muita
cena da, a cena. Tem a cena do. Da preparadora de elenco, quando ela começa.
Sim.
Eu chorei. Eu falei assim,
boa, mexer. Demais.
Eu não
bom.
Aguentava de tanta risada que tava tendo. Tem alguma cena. Mas tem uma cena que você não vai dar tanta risada.
É.
A história é legal. O final eu achei legal.
O final pessoal. É surpreendente.
O pessoal
assim.
Falou. A nossa mãe falou que não gostou, mas eu gostei.
Eu gostei do final.
Eu gostei.
Gostei.
Que era meio óbvio, mas você fala, mano, caramba.
Tipo, então. E aí? Era verdade? Não
é
verdade?
Explica, ninguém sabe.
E aí o legal é que assim, não é nem que o filme te engana, mas o filme, ele não te dá as cartas marcadas.
Uhum.
Ele joga um problema, mas você assiste o filme inteiro e ele não resolve o problema.
Uhum.
Isso que é legal também.
Uhum.
É isso, gente. Obrigado por ter ouvido mais uma vez, mais uma semana. E a gente tá preparando uns programas bem legais pras próximas semanas.
Isso.
Tá bom? Menino, menina, obrigado por ter ouvido.
Menino.
É, meu nome é Marquinhos de Seda, né?
Muito velho. Menino.
Até a próxima, gente.
Tchau.